Alan.
Oi.
Oi, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo bem também, meu nome é Vitória. Vou dar continuidade ao seu atendimento. Eu falo com o Carlos?
Oi? Desculpa, não ouvi.
Eu falo com o Carlos?
Sim.
Ah, sim, estou abrindo aqui o cadastro. Atualmente, Carlos, você está como aposentado do SP Prev, né?
Atualmente, quê?
Você está como aposentado do SP Prev, né?
Isso, exatamente.
E você já tem o
Então,
aplicativo?
sabe por que eu liguei para você? Quer dizer, eu aceitei a ligação, porque o banco me ligou, né, aí, e aí eu aceitei, disse que é o zero. Eu queria saber o seguinte, o banco está me oferecendo um crédito, mas como isso está acontecendo? Porque eu tinha uma restrição no Banco do Brasil, ela já, prescreveu, o que aconteceu com essa restrição?
Ah, entendi. Vou estar consultando aqui para estar verificando para você. Só um instantinho.
Então, eu acho que vocês aí, eu não sei qual é o seu departamento, mas eu acho que não houve cruzamento de dados, né? Porque assim, vocês estão dizendo para mim que eu tenho uma margem aí de consignado. Só que, por outro lado, eu tenho uma restrição já. Eu que ela fosse retirada, né? Porque eu sei que o Banco do Brasil é um banco público, né? E ele tem condições, e eu acho que ele e a Caixa Econômica, né, a Caixa Federal, eles oferecem as melhores taxas do mercado, né, para a gente. Então, eu queria muito que isso tivesse acontecido antes, porque eu já tenho empréstimos, um na Caixa e outros no Santander. Porque até a Caixa apareceu lá uma restrição, eu não sei exatamente qual é, porque eles não me disseram. Mas a atendente lá da Caixa, ela me informou que pode ser por conta de acho que 3 cheques que foram devolvidos, porque aconteceu o seguinte, eu sempre honro os meus compromissos, tá? Então eu tinha feito fui no mercado, estava fazendo uma compra, e tinha ao meu lado um amigo, e ele pediu para mim usar o meu cheque, fazer as compras dele. Porque o cheque no mercado, no caso era no mercado paulista, aqui em Ubatuba, né? O cheque era para 30 dias. Então a gente fazia compra hoje e pagava daqui a 30 dias. Só que eu falei para ele, ó, você precisa me dar o dinheiro, e tal dia para eu depositar o dinheiro, né? Para cobrir o cheque. E ele não fez isso. Então, eu naquele dia eu tinha o meu dinheiro, estava. Tinha o meu orçamento lá disponível, o dinheiro que era da minha parte, mas eu não tinha a parte dele, entendeu? Então, o cheque, eram 3 cheques, porque a gente fez isso 3 vezes, então 3 cheques caíram sem fundo, voltaram, eu falei com ele, falei, o cheque caiu, não tem fundo, você precisa me dar o dinheiro, e ele não deu. Então, caiu de novo e voltou. Aí, depois, eu fui lá no mercado, peguei os cheques, eu resgatei os cheques estão comigo. Só que eu fui ao banco e tem lá uma taxa do Banco Central que eu absolutamente não concordo com ela. Ainda mais este atual Banco Central, que é presidido aí por esse. Esqueci até o nome dele. Como é o nome dele mesmo?
O presidente do Banco Central? No caso, mas o qual você
Então, ele
fala?
está de férias agora, mas não, também não importa. Eu esqueci o nome dele. Mas eu não ia pagar por conta. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu não vou pagar nada, porque eu não vou dar dinheiro para esse sujeito. Eu sei que o dinheiro não é para ele, é
Do
para o
André Luiz
banco.
você fala, né?
Não, não é André Luiz, não. É outro nome. Eu esqueci agora. Eu não sei o que, Neto. Esqueci o nome dele. O Neto lá. Neto do ex-ministro da Economia, que era badalado.
Roberto
Eu
Campos?
esqueci o nome. Roberto Campos, exatamente,
Ah,
Roberto
tá.
Campos Neto, exatamente. Então, isso aconteceu na época que o Roberto Campos tinha acabado de assumir, né, há pouco tempo, ele já era o presidente do Banco do Brasil, no governo Bolsonaro, né, quando aconteceu isso, ainda na pandemia, acho que foi 2021. Eu falei, meu, não vou pagar esses cheques. Aí eu cheguei, conversei com um atendente lá do Banco do Brasil, eu falei, tem um problema, acontece alguma coisa? Ele falou, não, só o senhor, você não pode usar mais falando de cheque. Falei, então tá bom. Ele falou, quanto tempo demora aí? 5 anos. Eu falei, então eu vou esperar os 5 anos, porque eu não vou dar dinheiro para o Roberto Campos Neto. Eu sei que é uma besteira eu falar isso, que o dinheiro não é para ele, é para o banco, que isso faz parte do sistema. Mas eu não concordo também com ele, sabe? Eu acho que...
Uhum.
É. Poxa, a gente já tem dificuldade para fazer os negócios corretos, né? Pagar o cheque, por exemplo. Ainda por cima, você não paga porque você não tem condições, porque você está com problemas econômicos, né? Que a maior parte da nossa porção tem.
Mas sim, ainda então, mais depois da pandemia.
Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu não paguei. E aí eu acho que tem mais essa restrição. E essa restrição, ela é muito grave, por quê? Até lá na caixa, ela me limitou, entendeu? Embora no crédito consignado, eu acho que não deveria, né? Mas na caixa, por ser um banco público, existe restrição na caixa por conta desses 3 cheques. Mas no Santander, por exemplo, não. Eu fiz empréstimos no Santander. Era para ter feito na caixa, porque a taxa da caixa era... 1,6, 1,7, e no Banespa, quando eu fiz o empréstimo, era 1,9. Então eu paguei mais, né? 2 pontos a mais nos juros. Agora já está feito, né? Mas é como eu disse para você, eu gostaria muito que o Banco do Brasil não mantivesse mais, porque essa restrição ela é antiga. Foi por conta, lá atrás, que eu fiz um crédito para compra do computador para o professor, que eu era professor atuante, era falativo, né? E eu fiz lá um financiamento desse computador e no final eu paguei as parcelas do computador, mas eu fiquei com um débito, acho que no cheque especial, porque o Banco do Brasil, quando eu fiz esse crédito, né, na compra do computador, eles me ofereceram todos os produtos disponíveis no banco. É, cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito, tudo isso.
Uhum.
Então, eu brinquei com a moça, brinquei com a atendente, né? Isso tudo que a senhora está me disponibilizando, né? Eu vou usar e depois não vou pagar. Foi uma brincadeira, mas aconteceu exatamente isso, porque... Sabe, eu sou muito disciplinado nessa questão econômica, eu tenho consciência, eu sei que eu preciso melhorar isso. Ó, vou te falar, eu tenho 66 anos, até hoje eu não aprendi, quer dizer, eu sei que eu estou tendo que gastar, se possível, menos do que eu ganho, porque a gente tem que ir coisa para o, entre aspas, futuro. Só que vou te falar, o futuro já chegou, eu já estou com 66 anos, e nunca guardei dinheiro, e sempre gasto mais do que eu ganho. É um problema meu, eu sei, um problema gravíssimo com dinheiro, porque assim, eu sou muito impulsivo, tudo que eu vejo, que eu tenho, quando eu tenho dinheiro, eu vou lá e quero, eu compro, sabe? E não penso amanhã, nunca pensei. Agora, eu já tenho 66 anos, não sei nem se eu vou pensar no amanhã, porque eu vou pensar o quê? Vou tirar 80 anos... Não, nunca tive filhos.
Ah, então tá
sempre...
tranquilo.
É, tranquilo. Exatamente, eu nunca tive filhos, exatamente por isso. Porque ó, a maior parte da minha vida eu era desempregado, porque eu sou do campo, do ramo artístico, né, da arte.
É, o que você faz?
Eu sou pintor, sou artista plástico, né? Sou fotógrafo, sou artista plástico. Então, mas essa área é uma área extremamente ingrata, né? Porque você tem que investir, você tem que comprar material... Você tem que produzir, você tem que ter o seu tempo para produzir e nada garante que você vai vender.
É.
Não é verdade?
Uhum.
Então, eu trabalho como você, como todo mundo, faço o meu desenho, procuro o ângulo, faço a composição da minha foto, faço um monte de coisa. É um trabalho que eu adoro fazer, só que no final eu não vou receber nada por ele. Sabe? Isso até, eu acho que injusto isso, porque... É, eu estudei arte, né? Então eu sei que lá nos Estados Unidos, o livro que fala, os Estados Unidos dá exemplo para tudo, né? É uma besteira, mas na verdade eles lá, no século XX, início do século XX, existia uma instituição que ela bancava o artista. O artista, que comprovava que era artista realmente, ele recebia do governo um salário para ele pagar o aluguel dele, para ele comer, para ele se vestir. sem ele dar nada, só porque ele é artista, entendeu? Então, isso eu fiquei sabendo quando eu li uma tese de mestrado para um curso, para uma das disciplinas que eu cursei, né? Que era, se chamava, eu nunca vou esquecer, da Gisele Beluso, A Pintura como Meio, que ela tratava de um artista do William de Koning, que era um artista holandês, que foi, acho que foi naturalizado, americano, radicou-se lá nos Estados Unidos, e ele, como holandês, estrangeiro, ele recebia lá dos americanos. Você, olha que coisa! E a gente aqui no Brasil não tem nada, nenhum apoio.
Quer dizer, eu ia falar isso mesmo,
eu falo isso.
A cultura no Brasil é tão desvalorizada, né? Que acaba
então,
que interfere muito nesses casos do pessoal que é artista.
Exatamente, é o meu caso, sabe? Agora, você sabe, agora eu tenho 66 anos, como eu te falei. Hoje eu vejo a situação um pouco melhor do que a época que eu comecei lá nos anos 70. Eu comecei em 1976, por aí. Então, tem bastante tempo, né?
Bastante tempo.
Vai fazer 50 anos praticamente, né, que eu tô nessa aí.
Assim, se fosse ver, né, pela lei deles lá, uma carreira gigante, né, e que pro Brasil
conta. Era para eu ter mais de 500 quadros, já ter sido reconhecido como artista e tal. E eu nunca fui, porque eu nunca consegui fazer uma exposição individual. Agora eu estou lutando. Agora eu tenho aqui, eu tenho umas 20 telas aqui, virgens. Só que as telas que eu tenho são as telas, vamos dizer assim, bem chifrim. São telas de estudante. Porque telas profissionais, elas são feitas de linho, o chassi é de madeira que nunca empena, é com cunha, tem uma série de elementos, né? No profissional. E a gente não tem condições de atingir esse nível porque é muito caro. É muito caro. É isso. Mas, ó, eu falo para você, eu agradeço a sua oferta aí, a do banco e tal, mas eu tenho certeza...
Eu ia falar pra você. Porque, assim, aqui para mim, ele tá puxando uma conta que tá dando inválida, que é a 6695, né? Tem uma também de Belo Horizonte. Mas, assim, eu queria ver com você, certinho, a agência conta atual. Você tem um aplicativo do Banco do Brasil?
Tenho.
Você sabe a agência conta atual para mim puxar? Porque, assim, mesmo que ainda esteja com impedimento, eu consigo consultar no sistema qual o prazo do impedimento, quanto tempo falta para acabar esse impedimento.
Então, anota aí, é 27480, agência. Agência 27480. Zero, né? Dígito zero. E a conta é 110-236, dígito 2.
Ah, tá. Vou só repetir. Agência 2748, dígito zero. E conta 110-236, dígito 2.
Exatamente.
Só um momentinho, então, que eu vou ter que consultar aqui pelo outro computador. Só um instante.
Desculpa, qual é o seu nome?
Meu nome é Vitória.
Tá ok, Vitória. Eu aguardo. Obrigado, viu? Oi, Vitória.
Oi, você falou alguma coisa aqui para mim?
Eu falei, que eu te chamei, eu queria perguntar, enquanto você tá consultando aí, posso falar com você?
Pode, só um segundinho que eu vou só...
Ligar
aqui o outro computador rapidinho, peraí.
Tá, eu aguardo.
É que quando você fala, eu não consigo escutar, mas toca uma musiquinha para mim de que você tá falando aí, por isso que eu volto aqui, peraí.
Entendi.
Amigo, eu tentei, porque assim, dá pra gente fazer uma tentativa para conseguir fazer uma avaliação como que o seu rating tá com o banco, né? Você tem um aplicativo do Banco do Brasil ainda?
Tenho.
Eu consigo
Tenho
mandar.
conta, né? Eu recebo lá.
Ah, sim, é que o pessoal às vezes não tem aplicativo porque não mexe muito com o banco, aí acaba nem baixando. Mas que bom que você tem um aplicativo então. Aí eu tentei mandar uma promoção no aplicativo do Banco do Brasil, que você consegue dar o aceite para ir para pré-análise, para ele dar uma resposta de como que o CPF está com o banco, que ajuda bastante. Que aí nessa resposta ele já vem certinho o prazo da restrição, né? Com o prazo certinho do quanto que falta para fazer a finalização da restrição, que também o banco não pode te restringir para sempre, né? E também você consegue estar verificando se dá certo, né? Se possivelmente teria como fazer a liberação de algum valor, porque seria legal conseguir um valor bom, com os descontos, né? Que vocês estão com desconto de até 70%. E você tendo um consignado ativo com o Banco do Brasil, a gente consegue depois portar essas dívidas de outros bancos para cá, para você ficar com uma taxa mais em conta, entendeu? E ficar num banco que você gosta mais também.
Então, olha, isso que você falou, eu gostaria muito de fazer. Aliás, eu queria, se o Banco do Brasil me concedesse um empréstimo, eu queria pagar esses outros empréstimos, porque eu pagaria, teria um desconto, né? Teria um desconto nesses empréstimos, e aí eu ficava com um empréstimo no Banco do Brasil com taxas menores. Seria o ideal. Seria o ideal. Porque, ó, eu tenho dois empréstimos, no Santander. Sabe? Não sei se é dois no Santander ou dois na Caixa, eu não lembro agora. Tem um que falta seis parcelas. Ele não é baixo, é R$ 900 por mês. Faltam seis parcelas. Não vejo a hora de acabar esse empréstimo, sabe?
Daria
Pagar.
para a gente fazer a verificação então, porque assim, igual eu te falei, se a gente mandando para análise, a gente vai ter uma resposta para a gente pelo menos começar a pensar no que dá para ser feito, né? E aí, de acordo com essa resposta, a gente consegue solicitar depois a portabilidade desses consignados para unificar tudo e trazer tudo para cá numa taxa só e numa parcela só, que aí vai conseguir diminuir a sua parcela, diminuir o prazo e diminuir a taxa para você pagar menos. Aí não fica essa coisa espalhada, porque assim, quando está espalhado, você paga uma taxa de juros para cada um IOF para cada um, então acaba saindo muito mais caro, trazendo para cá,
Certo? Não,
portanto.
concordo totalmente com você. Então, ô Vitória, eu agradeço muito isso que você está falando, assim, por você estar me informando e por você ter tido paciência de me ouvir. Eu falei um monte de coisa aí para você.
Imagina.
E eu queria, assim, eu vou consultar. Não é você que vai falar, é essa consulta que eu vou fazer aqui no aplicativo, né?
Não, no caso eu já vou te passar agora. Tipo assim, você coloca na voz, aí você entra lá no aplicativo do Banco do Brasil, que eu vou te ajudar pra gente ver se chegou pelo menos a promoção. Chegando, a gente
Ah,
já dá o
entendi.
aceite pra mim poder dar um aceite aqui no sistema.
Então, só um minutinho, deixa só eu acertar as coisas aqui, que eu vou mais perto do Wi-Fi aqui, porque eu estou usando. Eu tenho dados móveis, mas aqui nem é legal. Ele tem muita falha, porque estou num lugar que não tem muita internet. Mas eu vou lá e aí fica melhor.
Beleza, te espero.
Então. E já subi aqui porque eu aqui no sobrado, onde eu moro, ele fica aqui. Então, agora está pertinho, agora está forte o sinal. Então, eu queria pegar um papel aqui.
E entra lá no aplicativo do Brasil, para a gente ver se pelo menos chegou lá.
Tá. Ok. Então, agora eu já estou aqui no aplicativo. Onde eu vou? No menu?
Certo. Aí lá embaixo do rodapé tem um sininho de notificação.
Ah, tá. Avalie a experiência. Tá. Pendências de confirmação. Clique para consultar suas pendências. É isso?
Isso mesmo.
Oi?
Aí, isso mesmo. Aí você clica, ele vai aparecer um papel tipo de um extrato, assim.
Aqui, ó, confirmação, operação, crédito direto ao consumidor, contratada via correspondência, banco de crédito, consignação com seguro. Expira quarta-feira, dia 7, às 11h59. Aqui,
caso,
olha...
Você clica em cima, oi? Esse é o prazo que ele dá para te dar uma resposta. Aí você clica em cima, só que como eu estou com você aqui pelo sistema, eu já vou conseguir te responder. Se a gente consegue fazer o envio para análise.
Então, mas olha, tem aqui, ó. Será que eu estou ficando louco? Porque tem ó, o número 1, aí depois 1, 2, 3, 4 zeros, depois 0, 0. Então é o quê? 10 mil, é isso?
Isso, seria 10 mil da promoção.
É 10 mil que dá, existe, como que fala, é disponível para eu fazer um empréstimo.
É, mas no caso, esse daí é para a gente conseguir enviar para análise para o banco e aí sim eles vão dar uma resposta de como que está o seu rating, como que a gente poderia estar fazendo, entendeu?
Então, ó, eu cliquei em cima, abriu aqui, confirmação de operação de CDC contratada via correspondente. Valor solicitado, 10 mil. Certo. Juros do período de carência, R$282,40.
Você só confirma comigo se a primeira parcelinha para quando que tá, para ver se pegou a promoção dos 70%.
Parcela 5 do 9.
Isso, para o mês 9, tá certo. Que aí vai pular o mês 8, não vem nada descontado. E se dando certo, né, ele vem só a partir do mês 9. Esse do mês 9, você tem o desconto também de 70% no valor da parcela. Então, caso você queira pagar essa parcelinha dos 272 antecipada pelo aplicativo do Banco do Brasil, você tem o desconto de 70%, ela vai estar saindo em torno de R$80,00. Se passar na análise, né?
Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir, por gentileza?
Uhum.
Você falou que se eu contratar esse valor aí, 10 mil?
Isso.
É isso?
Uhum. Esse valor dos 10 mil a gente vai conseguir enviar para análise para ter uma resposta do banco de como que está o seu rating para o banco,
certo,
né? De acordo, entendi, com essa resposta, a gente consegue fazer a portabilidade dos seus consignados também, para a gente conseguir unificar tudo numa coisa só. Você
então, mas olha só, desculpa, Vitória, te interrompo, estou vendo aqui, custo efetivo total. Custo efetivo total. Mensal, R$35,00. Ah, não, 35,50%. É porcentagem.
Do 7, né?
É, aí valor total das parcelas, 27.110. É muita coisa. Quer dizer que eu pego 10 e pago 27, é isso?
Não, no caso, isso que eu estou te falando. Como tem o desconto do 70%, que foi fechado com o Estado hoje, esse consignado dando certo, né? Realmente tendo a aprovação, vindo o seu rating para o banco, você tem o desconto de 70% no valor dessa parcela, de 272. Então, ela vai cair para em torno de R$80,00.
É 282. E... São 96 parcelas mensais.
Aham.
Uhum. Muito tempo, né?
É.
Seria que fosse menos tempo, que a parcela fosse até 282, mas que eu pagasse por menos tempo isso.
Então, mas igual eu estou te falando, como a parcelinha vai sair R$80,00, você consegue ir pagando às vezes duas de duas, três em três, entendeu? Para você conseguir ir enxugando o prazo do contrato, porque quem faz o prazo é praticamente você. Porque como vai sair R$80,00 a parcelinha, se você quiser pagar três parcelas num mês, quatro parcelas num mês, você paga, entendeu?
Então, o que a gente precisa fazer então agora? Você precisa... uma coisa que eu queria, Vitória, era fazer aquilo que você falou. É concentrar todos os meus empréstimos aí no Banco do Brasil.
Isso.
E se fosse possível, né, seria uma bênção, o banco me conceder um empréstimo eu quitar todos os outros, porque se eu quitar lá, eu vou ter desconto também, certo?
Mas quando a gente faz a portabilidade, de portar o seu consignado de um banco para o outro, é isso que o banco faz. O banco faz a quitação dos consignados ativos e traz para você, para cá, né, com uma parcela bem menor. Então, o banco já paga os consignados com desconto, entendeu?
Entendi. Por favor, faz isso para mim, por favor. Você consegue fazer isso? O que eu preciso fazer?
Isso que eu tô te falando. A gente tem que mandar para análise esse daí, que ele vai vir com a resposta do seu rating para o banco. O seu rating estando tudo certo, a gente conseguindo fazer, ele vai ter a resposta da análise da portabilidade, entendeu? Porque aí eu consigo fazer a solicitação e aí eu já consigo fazer tudo de uma vez, portar tanto os da Caixa quanto os do Santander. Mas é claro que assim, ele vai vindo a resposta do rating, a gente vai sentar novamente e eu vou te falar, ó, a sua parcela no Santander está tanto hoje, a sua parcela da Caixa está tanto hoje, o banco está te oferecendo a portabilidade para a gente reduzir essa parcela em tanto e trazer aqui para o Banco do Brasil com a parcela de tanto. E aí você vai dar o outro ok e a gente vai enviar novamente para análise. Tudo vai depender dessa primeira análise, porque se já vier reprovado logo de cara, aí não tem muito que a gente consiga fazer, entendeu?
Eu sinto muito, eu acho que vai vir reprovado, sabe? Porque as histórias que eu contei para você, eu tinha lá uma restrição lá atrás, e agora soma-se a essa restrição, essa história dos cheques. Então, com certeza...
Não, mas assim, não tem problema. Lá embaixo, nessa proposta que está o extrato, lá embaixo tem escrito assim, confirmar com senha, que é a senha de 6 dígitos, que a gente vai mandar para pré-análise. E aí, coisa de uns 20, 30 minutinhos, já sai o resultado no aplicativo. E eu te ligo, te retornando. Se ele reprovar, eu te falo por que reprovou. Que dependendo do que for, ainda dá para mim ver com o gerente se a gente consegue dar uma contornada, entendeu?
Olha só, eu recebi uma tela aqui, ó, depois que eu coloquei a minha senha. Você não possui pendências.
Certo. Ele ficou vermelho?
Não.
Deixa eu puxar aqui para ver como que tá pelo sistema. Só um segundinho que eu tenho que acessar o outro computador, tá? Só um momento.
Ó, eu saí da tela, tá? Saí, eu apertei voltei. Mas estava sem pendências, não estava nada vermelho, não.
Então tá, só um minutinho, peraí, vou acessar o outro computador.
Cadê? Pra lá.
Voltei. Ó, aqui para mim... Alô, tá conseguindo me ouvir?
Estou ouvindo. Estou te ouvindo.
Aqui para mim, ele foi para pré-análise. É um bom sinal até assim. Aqui a gente também não fica criando muita esperança no cliente, mas assim, como ele foi para pré-análise e não reprovou logo de cara em primeira instância, é um bom motivo. Aí agora a gente só tem que aguardar uns 30, 40 minutinhos, que aí realmente ele vai vir com a resposta da análise. que aí chega a notificação no aplicativo e eu também te retorno, porque eu sempre gosto de dar o retorno, porque se reprovar, né, o cliente fica, ai, mas por que que reprovou? Que no aplicativo às vezes não aparece um motivo específico, mas no sistema aparece. Aí eu te ligo falando o porquê da reprova também.
Ó, eu sei exatamente porquê, porque se for reprovado, eu sei exatamente porquê. Não preciso me preocupar, já sei, já tem as razões, já falei. Tem até, tem mais uma razão, mas eu acho que essa não vai contar. Porque assim, ó, eu sou professor da rede pública aposentado, da rede pública estadual. Mas eu tenho um cargo ativo do município de Ubatuba, que esse cargo eu passei a acumular desde 2001. Passei no concurso, sou efetivo, né? Nos dois cargos eu era efetivo, né? Nesse caso eu aposentei em um. Mas assim, ó, desde que eu assumi esse segundo cargo, eu sempre fiz a declaração de imposto de renda, porque é obrigado, né? Tal, fazer a declaração de imposto de renda. E o imposto é retido na fonte, né? A fonte pagadora é pública, é o governo. Então ficava retido e era restituído. Eu recebia no final do ano tudo que é... Quer dizer, já me chegaram a me dizer que não era 100%, mas eu sempre achei que era 100% daquilo que era retido na fonte, restituído. Não sei. Aí acho que você sabe melhor que eu, se é 100% ou não é.
Mas é da prefeitura também.
Não, mas era do Estado. Era do Estado de São Paulo. Era do Estado. Eu restituía todos os valores que eram retidos na fonte. Só que assim, quando eu assumi em 2001 o segundo cargo, eu assumi em fevereiro de 2001. Quando chegou em 2002, que eu fui declarar o exercício de 2001, né? Olha só o que aconteceu. Eu fiquei pasmo, porque cheirou DARFs. Eu tive que pagar imposto de renda. Eu achei um absurdo, porque, gente, se eu tinha um cargo que todo mundo concordava que a gente é mal remunerado, eu não tinha reajuste, era um salário horrível. Eu me desdobrei, assumi um outro cargo, passei a trabalhar de segunda a sexta, de manhã à tarde e à noite, portanto, me esforcei o máximo que eu podia, e aí... faço a declaração de imposto de renda, eu tenho que pagar imposto de renda. Eu falei, não, isso está errado. Eu consultei várias pessoas, todo mundo falou, não, está certo, porque agora você passou de um nível aí de renda. Mas que renda, meu amigo? Isso é salário. Eu sempre discordei dessa terminologia, dessa visão economista de colocar o salário do imposto da Receita Federal, né? De colocar o nosso salário como renda. Porque para mim renda é eu chegar aí e comprar, sei lá o quê, uma ação, um terreno, construir casas e ficar recebendo renda. Isso é renda. Agora, salário não é renda. Ah, mas a gente chama de renda. Qual é a sua renda? Veja bem, aí é um outro sentido que você está dando, mas eu acho que, no caso, imposto de renda não é renda isso. Gente, não sei, eu não me conformo.
Porque parece que quanto mais você ganha, mais você tem que pagar imposto. Aí parece que é errado trabalhar, né, se for ver. Porque,
exatamente, gente, exatamente isso, Vitória. Eu tive que começar a pagar imposto de renda, só que eu vou falar para você, sabe o que aconteceu? Eu nunca paguei, nunca. Nunca. Eu falei para mim mesmo assim, não, eu não vou pagar. Não vou pagar. Não vou pagar. E não paguei. Desde 2001 eu não pago imposto de renda. Aí eu conversei com uma advogada recentemente, faz uns 3 anos, 4 anos, conversei com uma advogada, ela falou para mim, olha, eu falei, tá devendo já uns 50, 60 mil, ou talvez até mais, 100 mil para a Receita Federal. Está na dívida ativa. Ela falou, não, sabe por quê? Tudo que passou de 5 anos prescreveu. Então você só está devendo nos últimos 5 anos. Eu falei, maravilha, então. Só que maravilha numa, porque se você pegar o imposto de renda desse ano, eu tenho que pagar 13 mil. 13 mil significa que eu tenho que trabalhar um mês e mais um pouco nos dois cargos de graça. Pô, isso é injusto.
Certeza, né? É hora de vida jogada fora. Porque o trabalho a gente paga com uma hora, né? Com a nossa vida, praticamente. o trabalho que a gente recebe.
Porque, sabe, Vitória, você pega... Gente, eu trabalho... Agora não, porque estou aposentado, mas eu trabalho de manhã, à tarde, à noite, de segunda a sexta. Aí, você recebe, eu recebia... Sei lá, agora está em torno de 5 mil, um pouquinho mais brutos o salário, mas tem o desconto e tal. Vamos arredondar, 5 mil e, hoje, 5 mil em cada cargo. Só que assim, sabe, 10 mil reais tem que pagar imposto de renda. Gente, isso está errado, sabe, não é possível. Quer dizer, você tem que ser miserável, então, para não pagar imposto de renda. É isso, é a conclusão que a gente chega. Coitado, o cara tem que ser favelado, não morar em lugar nenhum, não ter roupa, não comer. Aí ele não precisa pagar imposto de renda. Porque, em última análise, é isso. Porque se você pegar, eu ganho 10 mil. Mas, gente, eu pago 2 mil de aluguel, sabe? Se eu for encher o tanque do meu carro, tudo bem, eu tenho um carro, porque o empréstimo que eu tenho lá na Caixa, consignado, está lá, que eu queria que você transferisse aí. Esse empréstimo foi que eu peguei e paguei meu carro. Porque, como eu tinha restrição no meu nome por conta do próprio imposto de renda, aí alguém falou para mim, o revendedor de carro, ele falou para mim, por que você não faz crédito consignado? Porque aí você pode, já que seu nome está sujo, você não pode comprar nada no crediário, em crédito, porque eu queria comprar o carro em 36 parcelas. Aí ele falou para mim e falou, não, você não pode, porque tem essa restrição aí, que você não paga imposto de renda, está restrito. Então... Mas você tem uma saída. Vai lá no banco, conversa lá que você pode fazer um crédito consignado. Aí a taxa de juros é menor, porque você é funcionário público. Você vem aqui e quita o carro. Foi o que eu fiz. Porque quando eu comprava carro, eu comprei já desde... Eu tinha 20 anos quando eu comprei o primeiro carro. Aí aconteceu o seguinte. Eu ficava pagando, né? 36 meses. E já aconteceu que eu atrasar uma parcela, não consegui pagar... E aí, olha, é uma dor de cabeça. Por quê? Porque você vai pagar, no mês seguinte, você vai pagar a anterior, que já venceu há um mês atrás, certo? Mas aí tem a nova para você pagar em cavalo, as duas. Você fala, não, vou pagar as duas. Só que você não tem condições de pagar as duas. Porque se você pagar as duas, você não come, você não vive, sei lá, não dava o dinheiro, entendeu? Então, o que eu fiz... Eu paguei com juros, correção monetária, com tudo que tem, e fiquei devendo a outra. E fui indo, sempre devendo, sempre pagando a mais. Mas só que assim, a financiadora, ela liga para você todo dia. Olha, eu achava isso um horror. Assim, todo dia, várias vezes por dia, eles ligavam para me cobrar. Eu falava, mas gente, eu já falei que eu vou pagar tal dia, não posso pagar agora, sou assalariado, eu recebo uma vez por mês, meu dinheiro acabou, eu paguei anterior, não vou pagar essa. Agora, você olha meu histórico, vocês estão vendo que eu estou pagando com juros, todo mês eu vou lá e pago atrasado, mas eu estou pagando. Então, só que o mercado, o sistema, as financiadoras de veículo, principalmente, BV, por exemplo, que era a mais horrorosa de todas, eles não querem saber se você está pagando com juros, se você está pagando todo mês, eles não querem saber. E se você atrasar duas, coitado, aí o cara perde o carro, aí vai ter busca e apreensão, sabe? Porque é um horror. Mas eu paguei, fui pagando, com juros e correção, e paguei. E aí aconteceu de eu conversar, de eu querer comprar outro carro, né? E aí o revendedor me falou, faz um consignado. Eu fui lá, fiz a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fui lá, fiz um consignado, porque não dá para atrasar, que é descontado no seu salário, né? Você tem que viver com o que você tem. E aí eu quitei o carro. E aí você ainda tem essa, porque você, quando você quinta o carro... Se você quiser vender, pagar o empréstimo, pelo menos uma parte do empréstimo, você paga, né? Oi, Vitória.